A 7 de abril assinala-se o Dia Mundial da Saúde e, sob esse pretexto, fomos ao Hospital Santa Maria Maior. Sabemos que há novos projetos que estão a ser implementados numa altura em que muito se anseia por um novo hospital, mas fomos saber mais detalhes com o Presidente da Administração, Joaquim Barbosa, em funções desde 2016, que admite que o esforço dos profissionais é grande para atender às necessidades da população e começa por evidenciar o programa de hospitalização domiciliária com cuidados de saúde prestados em casa, que iniciou em março.
O Dia Mundial da Saúde este ano é respeitante ao acesso dos utentes aos sistemas de saúde e, por isso, nada melhor, entendemos nós, que celebrar este dia falando do nosso novo projeto nesta área, em que, de facto, vai permitir uma abordagem diferente do acesso dos utentes ao sistema de saúde, neste caso aos cuidados hospitalares, que é o projeto de hospitalização domiciliária. É um projeto profundamente inovador. Nós fizemos parte dos 25 hospitais que em outubro do ano passado, salvo erro, assinámos o compromisso com a tutela no sentido de iniciarmos este projeto. Em termos nacionais, ele concretizou-se no dia 25 de março, transato, e fomos o 6º hospital dos 25 que inicialmente assinaram o compromisso de adesão. Fomos então o 6º hospital a iniciar este projeto. Em termos práticos, ele pretende ser uma alternativa àquilo que é o internamento convencional, e aqui entenda-se internamento convencional como o internamento que ocorre num hospital. Com a evolução das ciências, das especialidades médicas, da enfermagem, hoje entende-se cada vez mais que existem alternativas ao tal internamento hospitalar de natureza então convencional, proporcionando a utentes que possuam características específicas e também, dentro de algumas patologias, a possibilidade de serem tratados no seu próprio domicílio. E isto é que é profundamente inovador. E é natural que as pessoas se interroguem, mas afinal é possível encontrar alternativas ao internamento hospitalar? Estamos, portanto, aqui a falar de um fenómeno que já não é de hoje, que é a deshospitalização, e, de facto, hoje reconhece-se que sim. Não estamos a falar de visitas domiciliárias para seguimento de tratamentos após a alta hospitalar, não. Estamos, de facto, a falar de situações de doença agudas que podem, então, ser tratadas no domicílio dos utentes. Os utentes terão, naturalmente, que aceitar ser tratados no seu domicílio. Como é natural, essa possibilidade é colocada pela equipa clínica, a equipa médica e de enfermagem, e o utente tem que possuir determinados requisitos. Obviamente, tem que possuir um grau de literacia em saúde, isto é, conhecimentos de saúde para percepcionar que tem condições de gerir o seu próprio episódio de doença, acompanhado naturalmente pela equipa que o visita, aliás, diariamente, para ele ser capaz também de colaborar e de responder à sua situação clínica. É também necessário que ele possua um cuidador que o possa acompanhar. Cabe, portanto, em primeiro lugar, à equipa identificar os utentes que possuam critérios para poderem ficar internados no seu domicílio. Em relação ao modelo de funcionamento deste projeto, ele é o seguinte: uma vez que é equivalente a um internamento hospitalar, para terem uma ideia, nós falámos mesmo em termos de camas que estão criadas informaticamente e onde os utentes, portanto, estão, entre aspas, internados, mas no seu domicílio. O processo é exatamente equivalente a um internamento de natureza hospitalar, isto é, os utentes ou no serviço de urgência, quando se colocasse a possibilidade de serem internados, poderão vir a ser internados então no seu domicílio, ou eventualmente no próprio internamento, onde, a partir de determinado momento da evolução da sua doença aguda, que, portanto, em primeira linha teve início no próprio hospital, podem ser transferidos para hospitalização domiciliária. São então visitados diariamente ou durante os dias úteis, de segunda a sexta-feira, pela equipa médica hospitalar, composta por um médico e por um enfermeiro. Da parte da tarde, tem também a visita, aí já só do enfermeiro. Mas a equipa que está escalada está naturalmente sempre contactável e articulando com os doentes as situações que se colocam, a própria evolução da doença, podem, se sentirem essa necessidade, a qualquer momento efetuarem uma visita domiciliária. Portanto, isso pode ocorrer quer durante o período da tarde, quer durante o período da noite. Implica, portanto, nós termos uma equipa afeta exclusivamente a esta atividade durante as 24 horas de segunda-feira a domingo.
Para muitos utentes, o ir para casa é sempre o melhor. Uhum. Para outros, poderão ficar reticentes em caso de uma emergência, se terão realmente resposta?
A resposta, e aqui é importante mais uma vez referir que é identificado um perfil adequado de utentes para o efeito e que, naturalmente, o internamento nesta modalidade é totalmente voluntário. Os utentes obtêm uma informação precisa e sobre a situação, sobre esta opção que lhes é colocada. Assinam também um consentimento informado, um documento, onde, assinando esse documento, referem que tiveram conhecimento do contexto inerente à própria hospitalização domiciliária e, a partir daí, têm então à disposição os contactos da própria equipa, que são de imediato disponibilizados. A prática tem demonstrado, e aqui refiro-me aos hospitais e mesmo às experiências internacionais, mas aos hospitais portugueses que já iniciaram esta atividade, e aqui refiro principalmente ao Hospital Garcia da Horta, que foi pioneiro neste modelo, de que praticamente não existe a necessidade de efetuarem visitas domiciliárias fora da rotina. Mas, como é natural, essa possibilidade de realizar uma visita domiciliária fora dos períodos de rotina, isto é, do período da manhã de segunda à sexta-feira, está definida e é sempre possível. Depois, ainda há, no limite, a possibilidade de os utentes, por indicação médica, se a situação se complicar, poderem sempre recorrer ao serviço de urgência. Mas a norma implica sempre que seja antes dessa última possibilidade, que é muito pouco provável que a equipa se desloque ao domicílio para resolver as situações. Eu devo dizer que a preocupação no momento não é sequer de obter ganhos de eficiência, embora aquilo que se sabe sobre estes projetos indique que um internamento no domicílio é mais económico. Mas o objetivo principal neste momento é, sobretudo, proporcionar aos utentes um tratamento no seu ambiente familiar. Porque sabe também que os hospitais não são isentos de riscos para a saúde dos próprios utentes, nomeadamente em termos de infecções hospitalares. Isso está estudado, os próprios utentes sabem disso mesmo. No nosso caso, também, dada a exiguidade e as dificuldades físicas que temos e que são de todos conhecidas, este projeto pode, de facto, aparecer como uma alternativa ao internamento tradicional. Nós estamos aqui a falar, sobretudo, neste momento, de utentes de uma especialidade médica, que também é preciso que se diga qual é, que é a medicina interna, que é a que sofre maior pressão no dia-a-dia em termos de internamentos hospitalares. O projeto pode evoluir para outras especialidades, nomeadamente a da área cirúrgica, mas neste momento e na generalidade dos hospitais onde está a ser aplicado este modelo, ele destina-se a doentes da especialidade de medicina interna.
E falou aqui, naturalmente, nas condições deste hospital, e muito se anseia por um novo hospital, é inevitável, claro está, mas a verdade é que também, apesar de estarmos a falar aqui num edifício antigo, mesmo assim tem-se adaptado às exigências dos tempos e ainda recentemente foi premiado pela evolução tecnológica nesta acessibilidade à saúde dos seus utentes.
Exatamente. Nós, quando refiro nós, refiro este Conselho de Administração e colhendo, aliás, uma tradição de bons resultados assistenciais e de gestão que já vinham do passado, e isto é importante referir, mas este Conselho de Administração aproveitou, digamos, tudo aquilo que fossem projetos inovadores dentro do Serviço Nacional de Saúde, porque consideramos isso como um desafio para fazer face àquilo que já são as grandes dificuldades do hospital. E, basicamente, para contornar uma realidade que poderia ser a que existia e que seria de nós olharmos para esta estrutura e pensarmos que, com todas as dificuldades existentes, muito dificilmente se conseguiria fazer alguma coisa inovadora. Mas nós achamos que este não seria o caminho e os nossos profissionais em geral, porque têm colaborado muito em todos estes projetos que o hospital adere, e é importante referir aqui que estes projetos em geral significam mais trabalho, sem nenhum tipo de retorno financeiro. Eles sabem que também é uma forma de o hospital, por um lado, dar o seu contributo para aquilo que são projetos de inovação dentro do Serviço Nacional de Saúde, que é também a nossa obrigação, mas depois também de colocar ou posicionar o hospital num plano que eu considero que é muito satisfatório dentro do Serviço Nacional de Saúde, quer decorrente dos seus resultados assistenciais. A nossa qualidade clínica também é monitorizada, há muitos indicadores que aliás fazem parte do nosso contrato de programa onde essa qualidade é identificada e que nós monitorizamos, e depois também pelos nossos resultados de produção, que se traduzem, obviamente, e quando digo aqui de produção é importante referir que é a linguagem de gestão que é utilizada, mas estamos de facto a falar de doentes que são tratados de acordo com um contrato de programa previamente definido e que nós, dando seguimento a esta exigência, se traduz em resultados de gestão. E a verdade é que este hospital está englobado no chamado Grupo B, que é o grupo dos hospitais com menor dimensão do Serviço Nacional de Saúde, mas dentro desse grupo tem os melhores resultados. É por isso, por exemplo, que fazemos parte do grupo de 11 hospitais escolhidos pela tutela para neste ano já de 2009, serem enquadrados num novo estatuto que dá mais autonomia aos próprios conselhos de administração, e traduzindo-se essencialmente em dois pontos, que é a possibilidade de contratarmos profissionais que estejam previamente identificados no nosso plano de atividades e orçamento, e fazemos substituições de profissionais em casos de doença prolongada e também de cessação de funções por aposentação, coisa que neste momento não é possível para a maioria dos hospitais, uma vez que tem que haver também a autorização da própria tutela e inclusivamente do próprio Ministério das Finanças. E isso, obviamente, dar-nos-á mais conforto e permitir-nos-á gerir melhor os nossos recursos no dia-a-dia. O outro ponto é a questão de podermos fazer algum tipo de investimentos, e perguntará: investimentos nesta estrutura? Sim, eles são muito necessários, porque é a única forma de nós fazermos face às dificuldades que a estrutura apresenta. Nós, sob esse ponto de vista, temos procurado fazer pequenas intervenções. Vamos agora avançar com uma obra que requalifica uma parte do serviço de urgência, que vai dar melhores condições principalmente aos utentes da área médica e também vai proporcionar melhores condições aos próprios profissionais. Essa intervenção, a par de outras pequenas naturalmente, como por exemplo mais gabinetes de consulta na parte da consulta externa, ou requalificarmos algumas enfermarias, como já o fizemos no piso 5, que visam precisamente proporcionar melhores condições para os utentes, nós obviamente e de acordo com a nossa capacidade financeira vamos dando-lhe sequência, porque é a única forma de atenuarmos, e esta é uma palavra que eu tenho utilizado muito, de atenuarmos os constrangimentos que a estrutura física impõe.
Ainda há dias saiu um estudo que dizia que uma dos pontos mais positivos da saúde do nosso país está nos profissionais. Neste caso, então, em que de facto as condições de estrutura não são as melhores, ainda mais se valoriza o trabalho dos profissionais deste hospital.
Sem dúvida, eu diria, e sem nenhum tipo de exagero, que os nossos profissionais são os heróis, porque assumem no dia-a-dia, perante as condições de trabalho que em alguns casos, e nomeadamente no serviço de urgência são difíceis, mas que se estendem um pouco a todo o hospital. Eles assumem as suas funções como uma verdadeira missão. E isso é para nós, Conselho de Administração, motivo de muita satisfação, porque pese a estas dificuldades, nós quando olhamos para a nossa produção, para os nossos doentes saídos, para os nossos números de consultas realizadas, mesmo assim a produção está a crescer e os recursos têm sido essencialmente os mesmos. Portanto, há uma grande preocupação dos nossos profissionais e das lideranças das várias áreas, das lideranças clínicas, da enfermagem, na área dos assistentes operacionais, isto é, dos serviços gerais, na compreensão e na necessidade de melhorarmos sempre progressivamente esta atividade. Agora, a produção não é um fim em si mesmo, é preciso que a produção de um qualquer hospital, e este não foge à regra, seja efetuada dentro de critérios de qualidade e eficiência. E entenda-se que esta qualidade é medida. Por isso é que também foi uma nossa preocupação aderirmos a projetos da qualidade. Este hospital não tinha nenhuma tradição de projetos da qualidade hospitalar que permitem precisamente introduzir um conjunto de procedimentos, de instruções de trabalho, de normas, de regulamentos, que depois são monitorizados a sua aplicação e cumprimento e que permitiram ao hospital, mediante depois uma avaliação externa, auditorias externas que foram realizadas, obter a certificação de 4 serviços. E porquê apenas 4? Porque, como disse, o hospital não tendo nenhuma tradição, achamos mais adequado que se fizessem serviços que dispunham à partida de condições e, desde logo, isto implica a própria adesão das chefias. Estamos a falar aqui do serviço do bloco operatório, da unidade de cirurgia de ambulatório, do serviço de patologia clínica e do serviço de imunohemoterapia, mas o objetivo é depois alargar a outros serviços. Nós gostaríamos muito, porque há referenciais externos que o permitem, que o hospital globalmente fosse acreditado. Só que estes projetos envolvem também uma forte componente da estrutura, nomeadamente de requisitos de segurança e da qualidade. E aí temos mais dificuldades, o que é perfeitamente natural. Portanto, um pouco como dentro da lógica das obras, com intervenções específicas e direcionadas para alguns serviços, seguimos também esta mesma lógica. Agora, deixe-me dizer também uma coisa que considero muito importante. O envolvimento dos profissionais também é essencial para que a imagem do hospital, que em nossa percepção aparece por vezes algo degradada junto dos utentes, embora eu julgo que já foi mais assim, é também a forma de manter o hospital ativo e, no fundo, dizer à população que este hospital, pese a estas dificuldades, funciona e que, é verdade, também dessa forma contribuímos para que o sonho de um novo hospital se concretize. Porque se tudo corresse mal, se fôssemos pouco abertos à inovação, se nos limitássemos a gerir as paredes numa perspectiva negativa de que não é possível fazer nada com esta estrutura física, certamente, digo eu, alguém já teria reparado que não haveria mais nada a fazer e se calhar que nem se justificaria um novo hospital para Barcelos. Nós entendemos que manter a qualidade dos nossos cuidados é forma também de precaver o futuro nesta matéria. E julgo que os nossos profissionais assumem isso, assumem essa preocupação no dia-a-dia.
Projetos que marcam o dia-a-dia do Hospital de Barcelos, na voz de Joaquim Barbosa, Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Maria Maior em Barcelos, com quem estivemos à conversa nesta entrevista, que teve o pretexto do Dia Mundial da Saúde para olhar projetos inovadores, nomeadamente a hospitalização domiciliária, que iniciou em março deste ano 2019, mais um espaço de proximidade com as nossas gentes, neste programa Ponto Encontro.